favoráveis a incluir aqui esta norma, nestes termos. Gostava de dizer que se em alguma Assembleia Regional não é aplicada esta norma, é porque a Lei da Paridade, aprovada na Assembleia da República, não a prevê. Portanto, trata-se de prever uma alteração à Lei da Paridade, que realmente não prevê as Assembleias Legislativas Regionais. E também esta norma não alteraria isso, porque só diz pode determinar, não impõe, é uma mera possibilidade e, portanto, enfim, não alteraria, não imporia isso. Portanto, é uma mera possibilidade. Mas nós, sendo favoráveis e tendo até provas dadas na defesa da participação das mulheres na vida política, nós entendemos que ela não deve ser incluída aqui. Por um lado, já existe o artigo 109, que já é uma credencial que permite, tal como ele tem vindo a ser interpretado, no fundo é uma norma que permite ao legislador estabelecer cotas, como elas existem na Lei da Paridade, o artigo 109 diz justamente que a participação direta e ativa dos homens e mulheres na vida política constitui a condição e instrumento fundamental da consolidação do sistema, devendo a lei promover a igualdade no exercício dos direitos civis e políticos e a não discriminação. Isto tem sido entendido como uma norma que permite justamente as cotas. Por outro lado, há alguns aspectos aqui talvez mais criticáveis, enfim, na formulação da norma em si, mas fundamentalmente nós achamos que isto é uma matéria para a lei e que já existe credencial, já existe permissão constitucional para esse efeito. E é isto que queríamos dizer sobre a proposta do PAN, que nós, portanto, não acompanharemos. Não por não concordarmos com as finalidades, mas achamos que não deve estar aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Tem a palavra agora o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Vai ser muito telegráfico, até porque não ouvi todas as intervenções e, portanto, vou-me cingir apenas a estes factos e de forma muito, muito rápida. De facto, nós, um exemplo que o Sr. Deputado Palma da Pinto deu agora, do Presidente da República, é bom para refletirmos nestes casos também, porque provavelmente se não tivéssemos norma limitativa ou limitadora do Presidente da República, só teríamos tido provavelmente dois Presidentes da República na nossa história toda, ou três. Certamente Mário Soares teria ficado muito mais tempo, provavelmente o Professor Cavaco Silva também, e agora nem me atrevo a dizer com o Professor Marcelo Rebelo de Sousa quantos mais ficaríamos, o que não estou a dizer que é mau, estou a dizer que a norma funcionou e teve um efeito de renovação obrigatória num cargo também muito importante como é o de Presidente da República. E de facto parece-nos importante que não haja uma limitação aos cargos executivos, mas compreendemos, e acho que é uma questão importante que foi levantada, quer pela Sra. Deputada Catarina Martins, quer pelo Sr. Deputado Rui Tavares. Não ouvi a intervenção do João Coutinho Figueiredo, imagino que tenha, pelo que ouvi dos dois, que tenha sido no mesmo sentido, e de facto pode-se colocar a questão, eu acho que isso merece reflexão, sobre os poderes ocultos que ficam quando os cargos são limitados e, portanto, corremos o risco de fazer uma transição inversa, que é, obrigamos os titulares a sair e isso reforça, ironicamente, o poder dos que se mantêm, porque mantêm-se a controlar as instituições. E isso é uma reflexão que é importante fazer do ponto de vista político e constitucional. Mas isso também acontecia um pouco nas autarquias. E a renovação, apesar de tudo, foi positiva. A limitação de mandatos acabou por ter um efeito de algum rejuvenescimento. Mas com um risco, de facto, grande, e que ainda hoje estamos a vivenciar, que é a chamada transmissão autárquica. Uns saíram de uma Câmara para ir para outra, e esse foi um efeito perverso da limitação. E, portanto, há efeitos perversos nestas construções legislativas. E essa reflexão, de facto, deve ser feita. Bem como dizia o Sr. Deputado Tavares, não deve ser alargada. Que é, se também faz sentido discutirmos nas lideranças partidárias ou nos secretários-gerais se deve aplicar-se o mesmo princípio, o que pode colidir com o princípio da liberdade de associação e da sua própria organização. Isto é, pode a lei determinar que uma associação só pode ter... A associação, porque os partidos políticos, na verdade, são associações. Pode a lei determinar que os partidos não podem ter um líder mais do que 10 anos ou mais do que 15 anos? É duvidoso que o possa fazer constitucionalmente, mas também se pode colocar a questão, também se poderia colocar a questão na mesma lógica da renovação, porque as lideranças dos partidos, sobretudo dos partidos parlamentares, têm um relevo significativo nessa matéria. E depois, no caso dos cargos não executivos, como o caso dos mandatos de deputados, há outro problema, que é a delimitação do limite. Imagine-se, dizer 3 mandatos a nível autárquico funciona, porque os mandatos autárquicos raramente são interrompidos. O mandato autárquico, em regra, vai até ao fim, exceto em situações muito, muito pontuais. No caso dos deputados, não. A Assembleia da República pode, como já foi, em todos os mandatos presidenciais, ser dissolvida. Portanto, imagine-se como aconteceu em Espanha, que havia 3 dissoluções seguidas, como aconteceu. Se houver um limite de 3 mandatos, o deputado cumpriu 3 mandatos, teve 6 meses. Portanto, esta é uma questão. Provavelmente teria que ser delimitado através do número de anos e não através do número de mandatos, e isso era importante que haja uma reflexão também sobre isso. E, portanto, entendemos que a aprovação desta norma pode ser positiva em termos de abrir um espaço de reflexão, mas, efetivamente, esta reflexão não está terminada e deve ser feita pelo Parlamento a nível da sua concretização, porque também entendemos, e aí sufragamos a posição do PSD, de que é importante que haja aqui uma certa renovação da classe política, e esta norma pode abrir um pouco o caminho para isso. Obrigado.
Tem a palavra, para encerrar este ponto, a assessora deputada Inês Sousa Real, se tiver mais.
Queria só reforçar, tendo em conta algum dos comentários que aqui foram feitos, nomeadamente em relação às cotas, é evidente que todos nós gostaríamos de viver num mundo ideal em que a representação de género, seja feminino ou masculino, estivesse plenamente assegurada, mas a verdade é que não está. E independentemente da questão territorial e da própria autonomia, para o PAN aquilo que faz sentido é que haja uma harmonização desta garantia de representação em todo o território nacional, sem exceção para as regiões autónomas e para o próprio poder local, porque, e bem compreendendo e com todo o respeito que nos merecem as autonomias e as diferenças e o respeito que existe entre as várias tutelas a nível de poder, aquilo que não nos faz qualquer tipo de sentido é continuarmos a ter esta sub-representação, as mulheres serem remetidas para a vida privada sistematicamente. Verificámos isso na pandemia, verificamos isso no poder político e verificamos isso, inclusive, ao nível das lideranças, porque, inclusivamente, em democracia só tivemos até hoje 5 mulheres líderes de partidos políticos e 2 delas estão sentadas nesta mesa, e, portanto, demonstra também que só muito recentemente na nossa história é que as mulheres foram chamadas, de facto, para o poder político. E, nesse sentido, parece-nos que é importante, independentemente da sistemática e do local onde possa ficar, este princípio de uma garantia de representação equilibrada dos géneros, porque sucessivamente ela não está a ser respeitada. E só uma questão muito breve, concordamos em absoluto que há um debate que devemos fazer, não devemos cair no ridículo de estarmos, e a expressão é mesmo essa, de estarmos, por um lado, a tentar combater aquilo que é a não renovação dos cargos, aquilo que são, de facto, poderes instalados, e depois estarmos a abrir a porta para que os poderes ocultos se mantenham no seu status quo intocáveis, ou seja, compreendemos que é um difícil equilíbrio de encontrar, e, portanto, mas alguma coisa tem que ser feita, seja em relação ao poder político executivo ou não executivo, mas também ao dito poder oculto que tem sido falado aqui ao longo deste debate.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao artigo 157, que só o Partido Chega que tem uma alteração, e passava a palavra ao Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente também, porque sei que temos pouco tempo. Esta é uma alteração que tem apenas um objetivo. A atual redação do artigo 157 diz que, no ponto 2, que é a única que sujeita a alteração, estabelece que os deputados não podem ser ouvidos como declarantes nem como arguídos sem autorização da Assembleia, sendo obrigatória a decisão da autorização, no segundo caso, quando houver fortes indícios da prática de crime doloso, a corresponde a pena de prisão, cujo limite máximo seja superior a 3 anos. Vou saltar a parte histórica desta norma, que é provavelmente conhecida de todos e que tem uma razão de ser. A nossa proposta inverte essa situação e garante que a Assembleia deve autorizar sempre que os deputados sejam ouvidos como declarantes ou como arguídos, sempre, excepto quando os factos digam respeito a opiniões no exercício das suas funções parlamentares. Porque, caso contrário, pode parecer e sedimentar-se como um privilégio injustificado dos deputados. Atenção que esta proposta assim delimitada apenas tem como objetivo garantir que a Assembleia, em qualquer caso, deve autorizar que os deputados sejam ouvidos, excepto quando esses factos forem diretamente relacionados com opiniões ou votos no exercício das suas funções, ou seja, no exercício da sua função parlamentar. Infelizmente, temos tido vários exemplos que mostram como essa prática não tem sido seguida e, pior, como ela tem sido diferenciada no Parlamento, caso a caso. E entendemos que, nesse caso, pode configurar-se em alguns momentos como um privilégio injustificado que não deve subsistir, apesar da razão histórica, histórico-constitucional, que a delimita e que a produz e que a mantém viva. Entendemos que a norma por nós proposta é mais transparente e garante de forma mais eficaz a regra boa que todos queremos, que é todos somos iguais perante a justiça, excepto quando as nossas funções, e no âmbito das nossas funções, a Justiça deve considerá-las.
Muito obrigado. Tem agora, então, a palavra pelo Partido Socialista, a senhora deputada Alexandra Leitão.
Bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Bom, nós consideramos que a norma não deve ser alterada, porquanto, começando por referir que as imunidades parlamentares, tal como estão aqui na Constituição e a lei reproduz, não são prerrogativas nem privilégios dos deputados. São condições que são inerentes, que o legislador constituinte e depois o legislador ordinário considerou necessários à garantia de o desenvolvimento livre, como se quer, do mandato de deputado. E, portanto, há logo aqui um problema de concepção ou de percepção que subjaz ao que aqui está e ao que foi dito pelo Sr. Deputado André Ventura, que é a ideia de que isto são privilégios ou prerrogativas diferentes das que têm os cidadãos em geral, e não como devem ser vistos e como foram encarados pelo legislador constituinte, que é como garantias de funcionamento do Parlamento, garantindo assim a liberdade no exercício do mandato. Naturalmente que isto tem exceções e que essas exceções devem ser verificadas pela própria Assembleia da República, através da Comissão própria, através dos seus pares, levantando a imunidade parlamentar nos casos em que assim seja determinado e nos termos do número 2 do artigo 157, quando seja obrigatório naquela circunstância. Até porque a norma que vem proposta, na sua parte final, portanto, não digam respeito a votos ou opiniões que emitirem no exercício das suas funções, também não é, tal como está redigida, e isenta de dificuldades de aplicação, porque são votos ou opiniões, no caso dos votos, terá que ser no âmbito do hemiciclo, mas são opiniões só dentro do Parlamento, ou também fora do Parlamento, também no quadro da sua atuação política. O exercício de funções de um deputado não se resume ao que faz dentro do Parlamento. Temos à segunda-feira um dia de contacto com os círculos, que é exercício de funções, então o que disser aí? Cabe ou não cabe? Eu estou a fazer esta pergunta porque já havia defendido a tese de que só o que é dito no Parlamento é que, e portanto, não é isenta de dificuldades, o que, até do ponto de vista do rigor que tem que se ter numa norma constitucional, devem ser evitados conceitos que suscitam dúvidas em matérias tão sensíveis e delicadas como esta. E, portanto, a norma, tal como está, não nos merece nenhum tipo de reparo ou censura e, portanto, também nos parece que não deve ser mexida, não deve haver uma interpretação restritiva do que sejam as imunidades dos deputados. Volto a dizer, porque sei que isso vai ser argumento, não porque sejam privilégios ou prerrogativas, mas porque são formas de defender a liberdade que se quer, com que se quer que o mandato para o qual todos fomos eleitos seja exercido. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Tem a palavra agora pelo PSD a senhora deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Da parte do Partido Social Democrata, também entendemos que não existem motivos para mexer nesta norma. E não existem motivos porque, de facto, entendemos que a norma não visa proteger nenhum direito ou nenhuma garantia individual, antes é uma salvaguarda de um dever funcional, que é o dever que assiste aos senhores deputados. Ela visa preservar a dignidade e a independência do Parlamento, antes de mais, perante outros órgãos do Estado e, portanto, ela também cumpre aqui uma função de impedir que outros órgãos do Estado possam influenciar e possam influir na própria composição da Assembleia da República. Ela tem dois segmentos, a norma tem o segmento, a imunidade propriamente dita, ela tem dois segmentos, tem o segmento da irresponsabilidade, e quanto a esse não vale a pena sequer pronunciar-nos porque não é aí que incide a proposta do Chega para a sua alteração, e tem o segmento da inviolabilidade, e portanto é sobre isto que estou, e é a isto que me estou a referir. O que está em causa de facto para nós, e penso que isso é assente, é a defesa da Assembleia da República enquanto instituição e órgão de soberania. Porventura, poderia ser necessário mexer na norma se até verificássemos algum exagero deste tipo de situações, o que não tem de todo acontecido. E, portanto, o PSD não vê necessidade de fazer qualquer alteração. Importa também fazer aqui uma contextualização histórica, que é o facto de, desde a Constituição de 1822, que a norma está prevista na Constituição.